estão perguntando a respeito das enfermidades planetárias, porque neste momento estamos com uma enfermidade planetária bem intensa, não? Bem importante, e que está atingindo muita gente. As enfermidades planetárias são frutos da desarmonia que a humanidade emite. Toda enfermidade tem causa em alguma desarmonia. Quando a desarmonia é pessoal, individual, então surge a enfermidade no indivíduo. Porque a enfermidade é um sinal de que alguma coisa está desarmonizada. Mas quando a grande maioria apresenta uma desarmonia comum, então nós temos as enfermidades planetárias. São conhecidas algumas que podemos citar para vocês fazerem uma ideia daquilo que deveriam equilibrar em si para evitar uma enfermidade planetária ou para amenizar a enfermidade planetária que já existe. Uma das causas é o uso do sexo como prazer. Isso deu uma enfermidade planetária que só há muito pouco tempo conseguiu ser controlada. Depois também a falta do nosso respiro espiritual na consciência, a falta de nós pensarmos no espírito, a falta de nós cuidarmos da nossa parte espiritual, isso deu também uma enfermidade planetária muito importante, que foi a tuberculose. E essa já foi praticamente, na maioria dos casos, controlada. Depois surgiu aquela enfermidade planetária que foi produzida pelo acúmulo da maldade humana, da maldade na humanidade. A maldade é um fato permanente, haja visto como normalmente se mata animais para comer. Então isso é uma maldade que vai acumulando. E outras maldades também que foram se acumulando, além dessa, do nosso tratamento para com os animais. Também o nosso tratamento para com os outros reinos, que não é adequado. E isso deu a enfermidade planetária do câncer. E então, agora, com essas novas que estão surgindo, nós estamos percebendo, se fazemos um estudo espiritual a respeito, que essa que está agora muito difundida é fruto do pensamento negativo da humanidade. Então, se nós queremos colaborar um pouco para isso, deveríamos cuidar um pouco mais da qualidade do nosso pensamento. E claro que uma pessoa, ou duas, ou três, poderão ter menos peso, mas isto diante do universo já é muito importante. Que dois ou três cuidem disso, para o universo isto já representa um sinal. Nós não vamos nos iludir de que a humanidade vai perceber essas coisas e que vai mudar o seu modo de pensar e o seu sistema de pensamento. Não podemos nos iludir com isso. Mas alguns, mesmo que poucos, alguns, se assumirem um trabalho nesse sentido, poderão fazer com que o universo transmute esta situação atual. E nós precisaríamos sermos um pouco mais humildes e percebermos que das nossas atitudes diárias, das nossas atitudes espontâneas, depende muita coisa que refletem no universo como um todo. E isto, refletindo no universo como um todo, pela lei do karma, isso retorna para o planeta. E esse é o resultado que se obtém. São essas seguidas, não é? Enfermidades planetárias. Mas isto tudo, com a purificação da Terra, que vai ser uma purificação global, isto tudo vai fazer com que muitas coisas sejam purificadas e afastadas. Uma segunda pergunta é como fazer para retermos os nossos movimentos retrógrados? E como fazer para transformar, para conseguir transformar, diz a pessoa, conseguir transformar os nossos pensamentos e as nossas ações? Bem, nós teríamos que nos ajudar, ajudar a nós mesmos a termos pensamentos elevados. E os pensamentos elevados a gente vai conseguindo à medida que se vai entrando em contato, por exemplo, com livros espirituais, com ensinamento espiritual. Porque a gente cuidando de se cultivar espiritualmente, controlando a palavra, selecionando as nossas ações, né? Pensando um pouco antes de dizer alguma coisa, de forma que aquilo que se diga vai ser positivo. Se isto tudo for acontecendo, nós vamos conseguindo, não é? Não ter tantos pensamentos retrógrados. Porque o pensamento constrói. De forma que se você tem um pensamento retrógrado, um pensamento que você não conseguiu controlar, isto sai pelo espaço e vai construindo formas. E essas formas vão atuando sobre o pensamento de outras pessoas, que podem ter uma mente um pouco mais fraca. Então, tem uma mente que se deixa contaminar por aquelas formas, pensamentos que estão no espaço. E quando nós controlamos os próprios e trabalhamos os próprios pensamentos, nós acabamos atraindo pensamentos da mesma qualidade. De forma que é preciso um trabalho constante, permanente sobre isso. E um trabalho sobre o pensamento pode mudar a nossa vida. Porque o nosso pensamento se coliga com outros que estão no espaço, então vão se coligar com o que há de melhor. E se você cuida realmente do pensamento, se você consegue ter um nível de pensamento um pouco mais elevado, em vez de você encontrar o pensamento comum da humanidade, você vai conseguindo levantar voo com o seu pensamento e pode começar a encontrar o pensamento da hierarquia espiritual, que não é como o nosso. O pensamento da hierarquia espiritual não é um pensamento material, concreto, como o nosso. Mas você cultivando o seu, purificando o seu, aliviando o seu desta carga material planetária, você vai sendo atraído por esse pensamento de outra qualidade, que é o pensamento da hierarquia. E aí você estando em contato com uma consciência ou com consciências que estão num caminho superior, aí você vai endireitando o seu caminho. Mas é muito difícil você endireitar o seu caminho com base no que acontece aqui na Terra, com base ao pensamento e à vida dos nossos semelhantes. Para você endireitar o seu caminho ou fazer uma mudança no seu caminho, você precisa ter alguma forma de contato, mesmo que seja com a sua intenção de fazer contato com esta parte da humanidade, que nós chamamos de hierarquia, e que está num grau evolutivo muito maior do que o nosso. E aqui na Terra de superfície é possível fazer esses contatos, mas isto não se faz de repente, não? A não ser que venha uma graça, não se faz de repente, mas se faz com um trabalho de nossa parte, um trabalho decidido, não é? E um trabalho bem permanente, um trabalho bem constante. E aqui uma pessoa está com aqueles problemas normais, não é? De quase todo mundo, problemas em casa e tudo isto, mas ela descobriu que porque ela vê uma qualidade em sua mãe que melhorou o relacionamento entre elas. Então, ela está fazendo essa experiência. Ela deixou de ver tudo o que acontece diariamente, tudo o que acontece materialmente, e conseguiu descobrir uma qualidade muito positiva na mãe. E como ela enfocou essa qualidade positiva, o relacionamento entre as duas melhorou. Isso é uma boa referência para nós todos. E aqui a pessoa está dizendo que conhece muita gente que está apegada a doutrinas, que está apegada a certas cerimônias, e que estão pessoas que estão apegadas até a certas práticas ritualísticas. E ela vê que essas práticas influem sobre a vida da pessoa. E ela está na dúvida se adere a essas práticas ou não. Veja, essas práticas podem até influir, mas quando nós estamos sob a influência de uma prática, isto não é muito profundo, pode não ser duradouro, porque na hora que você interrompe a ligação com esta prática, você perde tudo aquilo que aconteceu. De forma que é sempre bom contar com o próprio esforço de chegar a uma meta do que se submeter à influência de uma prática externa, que para você, no fundo, é uma coisa artificial. Agora, isto que ela pergunta, se tomar chás e essas coisas resolve, isto pode ser muito, muito produtivo no momento imediato, mas depois, se você para de tomar o chá, você volta ao que era. Então, seria melhor você começar aplicando o seu esforço, porque o seu esforço é aquilo que fica. O seu esforço para melhorar, o seu esforço para atingir uma meta, isso é o que realmente permanece. E uma pessoa quer saber sobre o café e sobre o uso do alho e da cebola nos alimentos. Veja, isso é uma pergunta de muitos. Bem, o que pode-se observar é que o café age como um estimulante. O café age como um estimulante. Então, como toda coisa externa que a gente usa para se estimular, tem que fazer isso de forma muito regrada, né? Muito regrada e com cuidado para o nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo etérico, não se habituarem com o estimulante. Mas uma coisa que se pode tomar assim como uma ajuda em alguns momentos, mas com cuidado para não ficar condicionado. Agora, isto é bem diferente do alho e da cebola. Embora o alho e a cebola possam conter, principalmente o alho, possam conter elementos positivos em algumas circunstâncias, o alho deveria ser usado como um medicamento, se é necessário e em certos casos, em certas circunstâncias. Agora, o uso contínuo do alho e da cebola e de outros temperos também, esse uso contínuo começa a emitir um odor. Então você, se alimentando com alho, com cebola, com certos condimentos, você emite um odor. E esse odor atrai certos elementais que não são positivos. E se esses elementais que são atraídos pelo odor daquilo que você ingere, se esses elementais se aproximam de você e depois eles permanecem junto com você por causa do odor que você continua emitindo, isso vai produzir um condicionamento para o seu corpo etérico. E com esses elementais muito próximos e em continuidade, seu corpo etérico não vai ficar bem influenciado. E isto depende muito da alimentação. Como a carne, por exemplo, não? A carne que traz em si toda aquela toxina do sofrimento pelo qual o animal passou, não, quando foi assassinado, esta carne emite também um odor, emite também um odor psíquico que a gente pode não sentir quando emite. Mas os elementais negativos sentem. E esses elementais então se aproximam de você. E há muitas pessoas que sentem um sofrimento interno e não sabem atribuir a causa desse sofrimento. E muitas vezes é essa vibração do sofrimento psíquico, da matança dos animais, que ele ingeriu e que hoje faz parte do sistema dele. Então ele pode ter uma dor, pode ter uma insatisfação, pode ter uma aflição, uma ansiedade que vem do seu interior e é também produto do que ele se alimentou. Agora, esta mesma pessoa diz que às vezes ela lê certas obras que são tidas como obras espirituais e que não se sente bem depois de lê-las. Mas ela, antes de ler essas coisas que estão influenciando mal, ela leu A Mística Cidade de Deus, de uma mística do século XVII. E depois de ter lido A Mística Cidade de Deus, ela percebe a vibração de outras obras que ela leu em seguida e que vinham de outras fontes. Então, A Mística Cidade de Deus levou você a educar a sua sensibilidade, porque A Mística Cidade de Deus foi uma obra canalizada por uma monja que era um ser contato e que canalizou a energia do que nós conhecemos como a Virgem Maria. Então, A Mística Cidade de Deus educou a sua sensibilidade. Além de trazer algumas informações, esta obra educou a sua sensibilidade. E agora você tem condições de perceber, de sentir outras obras que você vinha lendo e que agora já estão dando sinais para você mudar de tipo de leitura. E esta pessoa que está lutando muito para ter mais paciência com as condições da vida, que está lutando muito para ter mais compreensão pelo que ela vê em torno, não é? Esta pessoa teria que intensificar a sua vida de oração. Porque quando nós oramos, nós passamos por uma transformação. E se oramos permanentemente, se oramos assiduamente, se oramos com fé, então nós vamos com isso treinando os nossos corpos para aquilo que se chama de transmutação. Transmutação é quando o corpo passa a ser capaz de modificar certas vibrações que ele recebe. Então, esta impaciência, tudo isto, é porque o seu corpo não está transmutando o suficiente aquela vibração que ele recebe. E se você dedica alguns momentos, ou se dedica algumas horas com oração, essa sua capacidade de transmutar vai aumentando, porque a oração ajuda, a oração auxilia aos corpos a terem esse desenvolvimento. E além disso, a oração nos coliga com os planos superiores de consciência, nos coliga com os níveis superiores de consciência. E com isto tudo, a nossa capacidade de transmutar tudo aquilo que se passa em torno e conosco mesmo, né? Isto vai aumentando em nós. E aqui uma pessoa está perguntando se a transição da Terra tem a ver com guerra nuclear. Bem, uma guerra nuclear pode ser afastada e parece que a hierarquia planetária está tentando, de todas as formas, afastar esta possibilidade. Porque uma guerra nuclear seria realmente uma destruição numa proporção que iria afetar bastante, não é? A vida planetária, a vida do planeta. Então, a guerra nuclear é algo que a hierarquia está tentando, com todas as forças, afastar. Agora, a transição da Terra é algo pela qual a Terra vai passar. Isso faz parte da vida da Terra e faz parte do desenvolvimento da Terra, a transição da Terra. Porque a Terra acumulou muita coisa que a humanidade produziu. E a humanidade sobre a Terra afetou muito o equilíbrio da Terra, afetou a evolução da Terra. E isto que nós chamamos de transição é uma espécie de reação, uma reação positiva da Terra, como se ela precisasse sacudir tudo isso que a humanidade a impregnou. Então é preciso que ela tenha uma espécie de reação, que ela tenha uma espécie de resposta salutar para tudo isso, não é? Para sair do estado em que ela está agora, por causa da presença da humanidade e das suas obras. Então a transição é algo que nós não podemos evitar, não poderíamos evitar. E a hierarquia que vê a Terra futura, que vê o que a Terra deve ser, a hierarquia que conhece o plano divino para este planeta, não vai tentar impedir a transição, porque a transição vai ser necessária para liberar a Terra de muitas coisas. Então, a guerra nuclear pode ser afastada. Agora, a transição da Terra pode ser amenizada, mas não evitada. Porque a transição da Terra é uma necessidade neste momento para a Terra se liberar de muitas coisas. Agora, amenizar essa transição, isso é possível. Se nós formos nos transformando, como sabemos, a humanidade não tem essa preocupação de se transformar. Mas alguns seres podem ter esta consciência e podem estar se transformando. E esses seres poderão amenizar essa transição, mas não impedir que ela aconteça. De forma que nós todos poderemos trabalhar, poderemos colaborar com o planeta para amenizar essa transição. Mas sabemos que podemos orar, podemos amenizá-la, mas não podemos retirar a possibilidade que ela aconteça. Então nós temos que estar harmonizados com esta ideia da transição, harmonizados com isto. Isto não deve nos causar temor, isto não deve nos causar nenhuma espécie de aflição, mas nós temos que nos harmonizar com isso, porque harmonizando com isto, vamos colaborar para que isto seja menos violento, para que isto seja menos destrutivo. Então nós podemos colaborar com isso, mas não querendo evitar, o que é impossível, mas querendo ajudar para que isto seja a mais suave possível. Se pode empregar a palavra suave aqui. Mas isto pode ser mais harmonioso. E se você não estiver contrário, se você não estiver resistindo, mas se você estiver com a intenção de colaborar, você vai entrando numa harmonia com isto e vai passar pela transição de uma forma diferente de como vão passar aquelas pessoas que não esperam, que não estão preocupadas com isso, ou que não se estão preparando. Então, para a transição da Terra, nós podemos nos preparar. E nós conhecemos muitos textos, muitos livros, muito ensinamento, provindos de várias fontes, que nos preparam para esta transição. E aqui uma pessoa diz que muito se fala que devemos orar com o coração e trabalhar com a nossa energia através do coração. Então, eu acho que orar com o coração queira dizer também orar desapegado de si. Porque o nosso coração, quando não está afetado, o nosso coração, quando está puro, ele não é egoísta. O nosso coração, quando está purificado, o nosso coração, quando está bem formado, quando nós temos cuidado com a nossa formação, com a nossa formação espiritual, com a nossa formação instrutiva, né? Isto tudo leva o coração a orar desinteressadamente para si próprio, leva a oração do coração ser muito livre, ser muito verdadeira e positiva. E, principalmente, quando nos pomos a orar pelo planeta, o coração responde muito, o coração ajuda muito, mas precisa que você não esteja pensando em si enquanto ora. Porque se você está pensando em si, o coração está menos presente. O coração é mais universal, muito mais universal, por exemplo, do que a nossa mente. A nossa mente é algo, nossa mente humana é algo bem concreto. O nosso coração, ele tem o seu lado físico que é concreto, mas ele tem uma essência que não é concreta. Ele tem uma essência que é muito aproximada da essência de nossa alma. Tanto assim que a alma, esse nosso nível de consciência, está ancorado no coração. Então o coração é um órgão bastante essencial entre os nossos órgãos. E é um órgão que difere um pouco de todos os demais. Na mensagem do dia 27 de junho deste ano, a pessoa anotou que Jesus está falando em penitência. E ela gostaria de saber o que é a penitência. Qual é o significado da penitência? Penitência, na realidade, é uma forma de você equilibrar uma desordem que está instalada. Então pode haver uma desordem instalada, não é? Em torno de você e tudo isso, ou em você. Quando você faz a penitência, você se priva de algo que estava colaborando para aquela desordem. Então, se você se dispõe a fazer penitência, você está equilibrando a desordem geral. E está equilibrando também a sua. Porque você está fazendo o contrário do que a grande maioria faz. Então, a grande maioria, por exemplo, se alimenta até se fartar. Você usa a penitência de se alimentar somente do que é necessário para o seu corpo continuar existindo com saúde, você não passa desse necessário. Isso, em comparação com o que os outros estão fazendo, é uma forma de penitência. Agora, se você, além de usar só o necessário, se você estabelece a prática semanal, por exemplo, de um jejum um pouquinho mais rigoroso, então aí a sua penitência vai refletir muito mais no estado geral. Porque além de você se controlar e de você redimensionar o uso de todas as coisas, de todos os bens de Deus, você além de selecionar e além de ajustar mais isto, você se priva um pouco. Você se priva um pouco. Então você faz uma pequena penitência. E isso vai trazer um resultado muito positivo, não só para os seus corpos, mas principalmente para os seus corpos internos e também incluindo aí sua alma ou sua mônada. Então, pessoa na casa dela com a família não usa nenhum tipo de carne e nenhum tipo de produto animal. Mas a família toda usa isso. E ela tem que não só adquirir, comprar, porque ela faz as compras, como também, às vezes, ela tem que preparar essas coisas que a família ainda come e que ela, então, está perguntando como fica essa situação. Bom, você tem que explicar a eles por que que você não come. Explique a eles. E isto, pelo fato de você não comer, isto não precisa fazer com que você se recuse a preparar para eles. Porque o fato de você preparar para eles e você pessoalmente não comer, isso vai produzir um efeito neles. E se você disser, não, como eu não como, eu não preparo para vocês, isso não vai produzir um bom efeito. E eles continuarão como estão. Agora, se eles perceberem que você está fazendo de uma forma para servi-los, uma coisa que você não faz, que você não adota, isso pode influir muito, não é? Na formação deles, isso pode dar muito bom resultado com o tempo. Enfim, aqui, se você fizer uma coisa como está fazendo, sem visar os resultados, mas fazer por fazer, você está fazendo o alimento para eles, está comprando o alimento para eles, um alimento que você não come. Isto você está fazendo por fazer isto. Você está ofertando isto. Isto tem muito valor. Mais valor do que se você quiser doutriná-los, porque não vai adiantar. Então você faz o que você tem que fazer, né, e esteja no meio deles harmoniosamente, que isto tenha grande possibilidade de influir. Agora, aqui nos mandaram algumas frases, alguns pensamentos a respeito do silêncio. O silêncio é uma das coisas mais necessárias, que nós não cuidamos muito disso. Por silêncio não se entende só o silêncio material, o barulho material. Por silêncio entende-se também uma nossa atitude interna. Nós internamente podemos estar em silêncio ou podemos estar barulhentos dentro do nosso interior. E aqui, uma pessoa que evidentemente trabalha muito em si o silêncio, se esforça muito por silenciar um pouco mais, enviou alguns pensamentos. E ele diz: o silêncio não é algo que precisa ser construído, mas o silêncio é algo que precisa ser permitido que aconteça. Então ele subentende que nós temos dentro de nós uma área de silêncio muito profunda, e que se nós permitirmos que esta área de silêncio se revele, emerja, nós não temos necessidade de construir o silêncio. Nós temos que construir o silêncio aqui no mundo externo, mas nós temos esta área de silêncio dentro de nós. E aqueles que têm consciência do valor do silêncio vão permitir que essa área de silêncio que já está lá dentro se expresse. Isso é um pensamento muito verdadeiro e relativamente evoluído com relação a todo o trabalho de silêncio que se faz. Porque no fundo nós não estamos construindo nada, nós estamos construindo nossa parte externa, que é bem barulhenta e desarmoniosa. Mas nós estamos permitindo que do nível muito profundo do nosso ser emerja uma coisa que lá já existe. Isto é muito bom que a gente tenha presente. Então devemos buscar estar no silêncio que já existe dentro do nosso ser. E aqui, como consequência, ele descobriu que nós não fazemos o silêncio, mas que nós escutamos o silêncio. Aqui já precisa estar bem adestrado nesse trabalho, não? Porque você não vai encontrar um vazio, uma falta de tudo. Você vai começar a escutar o silêncio, e aí você vai descobrir muitas coisas. E ele diz que não se faz o silêncio, mas que vive-se o silêncio. Sim, quando você começa a escutar o silêncio, você começa a ter necessidade, você começa a ter a inclinação para viver o silêncio. E quando você começa a viver o silêncio, você está fazendo um trabalho kármico muito importante. Porque no barulho, você está num emaranhado de circunstâncias e no emaranhado de efeitos. Agora, à medida que você vai vivendo o silêncio, você vai purificando o seu karma, você vai fazendo uma seleção em tudo aquilo que a lei de causa e efeito lhe traz, ou lhe emitiria. Então, quando você vive o silêncio, você está, na realidade, trabalhando muito o seu karma. Você está dando passos para a sua libertação. E o sentido desta palavra libertação, o sentido desta palavra liberação, você vai encontrando é à medida que vai entrando no silêncio e que vai vivendo o silêncio. Na vivência do silêncio, nós nos sentimos muito livres e temos uma impressão, temos uma vivência de liberdade, de libertação, que não se conhece, é desconhecida para nós, quando nós não estamos unidos, não? Com esse silêncio interior e com esta realidade interna nossa.